Olá e bem-vindos a mais uma conversa a fundo. Hoje a gente vai explorar uma ideia assim fascinante: construir uma civilização inteira baseada em prestígio, em prosperidade e não em guerra.
Exato. Essa é a promessa de Minos, a aurora da Idade do Bronze. E a nossa missão aqui é investigar uma questão bem específica: como um jogo sobre paz se transforma num duelo. Tenso, desafiador quando se joga sozinho. Essa é a grande sacada do jogo, né? O design dele é de uma elegância que, olha, impressiona, porque ele consegue criar tensão sem aquele combate direto que a gente vê em tantos outros jogos.
Totalmente.
E no modo solo, isso é levado ao máximo. Então hoje vamos mergulhar fundo nisso. Vamos entender o que torna Minos especial, mas assim, sempre com o olho em como essas mecânicas se comportam contra o oponente autômato, o Radamanto.
E claro, falar da ferramenta que torna essa experiência solo tão fluida.
Com certeza. O Pedro Botts, que muda o jogo, literalmente.
Certo. Então, vamos desvendar isso. O objetivo geral é se tornar o grande Minos, acumulando mais pontos de vitória. Isso ao longo de 4 rodadas. Mas o que me chama a atenção não é o quê, mas o como.
Isso.
Você não vence atacando os outros, mas sim desenvolvendo sua cultura, sua influência, sua população. Como que isso se traduz na prática, na mesa?
Na prática, isso se traduz na mecânica que eu acho mais genial do jogo, o seu palácio. Cada jogador tem um tabuleiro individual, onde ao longo da partida encaixa cartas por baixo dele.
Ah, sim.
Essas cartas se tornam traços reais, ou seja, habilidades permanentes que disparam quando você faz certas ações. Você está literalmente construindo um motor de combos, sabe? Um legado único.
Um motorzinho.
Isso. Numa partida, você pode ter um motor focado em construção, na outra, em expansão. É uma delícia ver essa máquina funcionando.
E essa construção de motor é o que a gente vai precisar otimizar ao máximo para enfrentar o verdadeiro desafio para um jogador? O Radamanto?
Exatamente.
Pelo que entendi, ele não constrói o motor. Ele é uma máquina de fazer pontos.
Ele é a máquina. E essa é a primeira grande diferença. Enquanto você está ali quebrando a cabeça para criar sinergias, ele pontua de forma direta e brutal.
Nossa!
Isso já muda a dinâmica desde a preparação do jogo. Por exemplo, a cada partida temos as fichas de vaso, que são objetivos públicos, né?
Certo, que mudam a cada jogo.
Isso. Para nós, cumprir esses objetivos exige planejamento. Para o Radamanto, ele simplesmente avança neles toda vez que pega uma carta com o ícone correspondente. É uma corrida com regras diferentes.
Isso já parece criar uma tensão bem interessante. E falando em preparação, o tabuleiro é ajustável, temos os dados coloridos. Mas o que realmente define o começo do jogo são as habilidades especiais, não é?
Sem dúvida.
Como que elas evitam que todo mundo siga a mesma estratégia logo de cara?
Elas criam uma assimetria fundamental. Um jogador pode começar com uma habilidade que o beneficia ao construir, outro ao expandir. Isso te dá um norte estratégico inicial.
Um caminho a seguir. Ok, o cenário está montado. O ritmo do jogo é guiado por um draft de dados, onde a gente pega dados para fazer ações. Mas o que eu acho mais curioso é que não basta pegar o dado da ação que você quer. O valor do dado importa tanto quanto a cor.
Importa demais. E cria dilemas fantásticos. É o coração do jogo. Um dado de valor alto, um 5 ou 6, te permite agir primeiro na fase de ações, o que pode ser crucial.
Para pegar uma carta boa, um espaço no mapa?
Isso, antes de todo mundo. Mas um dado de valor baixo, um 1 ou 2, te garante os melhores espaços de ação, os que ficam mais à esquerda e dão bônus como recursos extras.
Me dá um exemplo de uma decisão difícil que isso cria. Imagina o seguinte: a única ação de construir, que te permite fechar um objetivo importante de vaso, está disponível. Você tem um dado 6 e um 1. O 6 praticamente garante que você vai agir primeiro e pegar aquela ação. Certo?
Mas o espaço de ação em si, o mais à esquerda que dá uma moeda extra, está livre. Se você colocar seu 1 lá, ganha a moeda. Mas corre um risco enorme de outro jogador pegar um dado 5 e agir antes de você, roubando a sua jogada.
E aí, você arrisca o objetivo por um benefício imediato?
É aí que o jogo brilha. Essa é a decisão.
E essa briga pelos espaços de ação com dados de valor baixo fica ainda mais tensa no modo solo, né? Porque o Radamanto não joga com as mesmas prioridades que um humano.
Nem um pouco. E essa é uma dica de ouro para vencê-lo. O Radamanto não liga para os bônus de recursos que os espaços da esquerda dão. Ele os ignora completamente.
Ah, é?
Sim. Mas, se um espaço de ação oferece um avanço em uma das trilhas de progresso, influência, cultura ou população, ele valoriza aquilo absurdamente.
Por quê?
Para ele, aquele avanço se converte em 5 pontos de vitória imediatos.
Nossa, direto assim.
Saber disso muda seu draft completamente. Às vezes você pega um dado que nem precisa tanto só para negar 5 pontos fáceis para ele.
Isso é fascinante. Você mencionou as trilhas de progresso. Para nós humanos, avançar nelas é um quebra-cabeças, certo? Temos que agrupar os dados que pegamos por cor e somar 9 ou mais.
Isso. É uma camada extra de planejamento. Você não pega um dado só pela ação, mas já fica pensando: se eu pegar esse dado azul de valor 4, junto com aquele outro azul de valor 5 que eu já tenho, consigo somar 9 e avançar na trilha de população.
Exatamente. Ignorar isso é um mirro, porque a trilha de influência libera mais espaço no seu palácio, a de população aumenta sua força militar e a de cultura potencializa sua habilidade especial.
Enquanto isso, o Radamanto ignora esse quebra-cabeça todo e só mira nos espaços que dão o avanço direto.
É uma abordagem completamente diferente. Então a gente joga um outro tipo de xadrez.
Exato. Ele te força a reavaliar o valor de cada espaço no tabuleiro a cada rodada. E essa gestão da IA dele com um baralho de cartas próprio, uma lista de prioridades, pode parecer intimidador.
Pois é, você falou da elegância do design, mas a gestão de um autômato assim não corre o risco de quebrar o ritmo, de virar um trabalho em vez de um jogo? Muitos modos solo sofrem com isso.
É o ponto crucial. Na minha primeira partida solo de um jogo com um sistema parecido, eu sentia que passava mais tempo administrando o bot do que jogando. E é aqui que a gente precisa falar do Pedro Bot.
A solução.
O Pedro Bot, disponível em pedrobot.com.br, é a solução definitiva para isso. É uma implementação digital do Radamanto. Em vez de você ter que pegar a carta da IA, ler a lista de prioridades, verificar o tabuleiro,
ficar decifrando um fluxograma, isso. Você simplesmente dá um clique. O site te diz: Radamanto pega o dado amarelo de valor 13 e coloca na ação preparar. Pronto. Ele faz todo o trabalho pesado. Então ele elimina completamente o atrito de ter que operar o oponente.
Totalmente. Ele transforma a experiência. Com o Pedro Bot, seu único trabalho é entender o comportamento do Radamanto, a lógica dele, para poder antecipar e bloquear as jogadas dele.
Você foca 100% na sua estratégia. Exato. Por exemplo, quando o Pedro Bot diz que o Radamanto vai na ação preparar, você já sabe o que ele vai fazer: pegar cartas e colocá-las viradas para baixo. Na era 1, cada uma vale 2 pontos. Na era 2, 4 pontos. É uma pontuação constante e passiva que você precisa superar.
Uma maquininha de pontos.
E na ação desenvolver, ele também constrói um palácio como a gente.
Não, e essa é outra diferença-chave. Quando ele faz a ação desenvolver, ele simplesmente pega as cartas de maior valor de pontos de vitória da oferta e as guarda viradas para cima.
Ah, entendi.
Elas vão pontuar o valor total delas no final. Ele não cria combos, ele simplesmente acumula pontos brutos. É eficiente e direto.
E no mapa? Como ele lida com as ações de construir e expandir, para colocar cidades ou combater os povos do mar?
O Pedro Bot cuida disso também. Ele sorteia a região-alvo e executa a ação da forma mais otimizada possível para ele.
Sempre buscando o máximo de pontos?
Sempre. Se ele constrói uma cidade, ganha 5 PV na hora. Se ele luta contra os povos do mar, que são uma ameaça que vai crescendo no jogo, ele ganha PV igual ao custo militar da ficha derrotada.
Ele é um competidor implacável.
Não perde tempo e está sempre marcando pontos. Você não pode ter uma rodada ineficiente, senão ele dispara na sua frente e fica difícil de alcançar.
Fica claro que a experiência solo foi pensada do zero para ser um desafio robusto e não um mero remendo. Então, juntando tudo isso, para quem você recomendaria Minos?
Olha, eu diria que é um Eurogame de peso médio perfeito para quem adora planejamento e, principalmente, a sensação de construir algo. Aquele sistema do palácio, de ver suas cartas combinando para criar ações bônus, é extremamente recompensador.
E a interação?
É mais indireta. Uma disputa por espaços, por objetivos, o que combina perfeitamente com o tema, né?
Verdade. E especificamente para o jogador solo?
Para quem joga solo, é uma das melhores experiências que existem no mercado atualmente, sem exagero. O Radamanto é um adversário inteligente que te força a jogar o seu melhor.
E a ferramenta ajuda muito, eu preciso repetir. A combinação do design dele com a facilidade do Pedro Bot é transformadora. Remove qualquer barreira ou, sabe, preguiça de preparar o jogo na mesa. Tira o trabalho chato, né?
Total. Se você curte um desafio solitário, estratégico e com zero atrito de administração, é uma recomendação fortíssima.
Excelente. Para fechar, fica uma reflexão que o jogo me provocou. A gente passa o jogo inteiro no papel de um líder de uma civilização pacífica, focada em cultura e em prestígio.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, uma das trilhas de progresso governa o armamento e a gente é constantemente obrigado a lutar contra a ameaça dos povos do mar. Parece uma contradição, mas talvez não seja.
Eu acho que essa é a camada mais sutil e brilhante do tema. O jogo nos mostra que mesmo a civilização mais próspera e pacífica precisa estar preparada para se defender de ameaças externas.
Não é sobre buscar a guerra.
Não. É sobre ter a força necessária para proteger a paz que você construiu. A paz, para florescer, precisa ser defendida.
Foi uma análise fascinante. Agradecemos a companhia e esperamos que tenham gostado desse mergulho em Minos. Até a próxima!